O excesso de comissões, o excesso de matérias, de agendas e reuniões, não comporta mais a nossa efetiva e eficaz participação nos trabalhos da Casa. Por isso mesmo, já me manifestei desta tribuna sobre essa avaliação e apresentei uma série de propostas de reformulação da estrutura e do funcionamento das comissões do Senado e que ora se encontram sob exame na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Soma-se a isso, senhor presidente, a deplorável descrença da população no sistema partidário brasileiro. Entre as grandes causas desse descrédito estão o excesso de agremiações, a total perda de identidade política e a associação delas a um mínimo de coerência ideológica. O fato é que um dos pressupostos da verdadeira democracia passa necessariamente pela existência de partidos políticos fortes, atuantes e capazes de mobilizar, relacionar-se, decodificar e intermediar as aspirações dos diversos segmentos da sociedade. Infelizmente, com raríssimas exceções, não é isso que temos observado no Brasil. A simples pletora de legendas reflete esse quadro caótico e desvirtuado de nosso sistema partidário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, são vários os exemplos de esfacelamento institucional pelo qual passa o Brasil e que pouca repercussão ou atenção tem se dado no meio político, cujo principal papel, passadas as eleições, deveria ser o de indutor desse debate. Não bastasse o desgaste do legislativo, da classe política e do sistema partidário, ou seja, do Instituto da Democracia Representativa, verificamos ainda a decadência de uma imprensa séria e a deformação no seio da sociedade e de suas organizações dos verdadeiros valores sociais e cristãos. Além do mais, está chegando ao limite da tolerância política e de boa governança, o regime presidencialista, que hoje se arrasta, alicerçado fragilmente na chamada base de coalizão, o chamado presidencialismo de coalizão, falido sistema. Sobre o tema, lembro que há 6 anos, minha proposta de emenda à Constituição, instituindo o parlamentarismo, ainda dormita nas gavetas da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, sequer temos a oportunidade de debater a matéria na integralidade da Casa. Em resumo, senhor presidente Tomás Correia, vivemos sob a égide de um excesso de órgãos e uma escassez de serviços, um excesso de instrumentos e uma escassez de resultados, e, finalmente, um excesso de meios e uma escassez de conteúdo. Essa é a realidade que nos cerca. E como dizia Christopher Quick, um banqueiro americano, dizia ele, países e instituições que não levam em conta a realidade são pagos com a mesma moeda. A realidade também não os levam em conta. Senhor presidente, a filosofia política nos ensina, nas palavras do professor Newton Binhotto, da Universidade Federal de Minas Gerais, que nesse, palavras dele, que nesse território caótico, erigido pela destruição das instituições republicanas, a história mostra que gravitam os governos autoritários e os regimes corrompidos. Daí a relevância, termina ele, daí a relevância de tentarmos revigorar o poder legislativo e tantas outras instituições públicas que perderam a confiança da sociedade. E aqui vale lembrar novamente Raimundo Faoro quando assinala que as instituições formam uma rede homogênea dentro da qual umas dependem das outras. Ou seja, a desconstrução ou mesmo o desarranjo de uma compromete a homogeneidade de toda a rede, o que pode levá-la à completa ruptura. Não por outro motivo, um dos maiores pensadores do século XX, Karl Popper, pregava que necessitamos de instituições como de alavancas, se quisermos realizar qualquer coisa superior à força de nossos músculos. Como máquinas, as instituições multiplicam nosso poder para o bem e para o mal. Como máquinas, necessitam de supervisão inteligente por parte de alguém que compreenda seu modo de funcionar e, acima de tudo, seu objetivo, pois não a podemos construir para que trabalhem de todo automaticamente. Além do mais, sua construção, continua Karl Popper, requer certo conhecimento das regularidades sociais que impõem limitações ao que pode ser realizado pelas instituições. Fundamentalmente, porém, as instituições são sempre feitas estabelecendo-se a observância de certas normas prescritas com certo alvo em mente. Isso é certo, especialmente para as instituições conscientemente criadas, e seu funcionamento depende amplamente da observância das normas. As instituições são como fortalezas. E conclui, mas antes disso, continuando Karl Popper, as instituições são como fortalezas, devem ser bem ideadas e guarnecidas de homens. E conclui ele, os que criticam a democracia baseando-se em terreno moral deixam de distinguir entre os problemas pessoais e os institucionais. As instituições democráticas não podem aperfeiçoar a si mesmas. O problema de aperfeiçoá-las é sempre um problema das pessoas e não das instituições. Mas se quisermos aperfeiçoamentos, devemos deixar claro quais as instituições que desejamos aperfeiçoar, conclui o professor Popper. Ou seja, senhor presidente Tomás Correia, senhoras e senhores senadores, está em nossas mãos, dos políticos e autoridades públicas, revigorar e, mais do que isso, reequilibrar o papel, a credibilidade e a confiança das nossas instituições públicas, especialmente no que tange ao mais significativo pilar da democracia, que é este poder legislativo. Se assim não agirmos, a história nos responsabilizará pelo fracasso do projeto de Brasil. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Com muito prazer, ouço sua excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Senador Collor, eu quero dizer que essa ideia sua de esfacelamento institucional é fundamental, e eu não tinha ouvido essa expressão até aqui. Nessa semana, depois da eleição, cada momento sobe alguém aqui, eu inclusive, para falar da crise que nós vivemos, sobretudo do ponto de vista da estrutura eleitoral. Mas essa expressão, esfacelamento institucional, é a primeira vez que eu ouço. Prova dela é que um discurso como esse seu não está sendo assistido por 80 senadores, nem debatido por nós. Esse é um discurso que precisa ser debatido com cuidado, aprofundado e procurado caminhos. Porque se nós não cuidarmos, nós não sobrevivemos. Quando eu digo não sobreviver, não é que vem ditadura, não, mas é que fica esse clima de cada eleição, a gente fazer campanha para qualquer sigla, em aliança com quaisquer sublegendas, sem programas claros, sem debates, a não ser o debate mais superficial possível. Eu tenho insistido, nos momentos que eu estou aqui, que ouço discurso sobre isso, que não é possível que nós falemos disso e não sejamos capazes de juntar um grupo aqui que traga uma proposta de reforma política nesse país. Seja o parlamentarismo, como o senhor defende, seja a continuação do presidencialismo que nós temos, mas de uma maneira em que se faça uma mudança de rumo. A gente precisa fazer uma inflexão, dobrar um rumo que a gente tem tido nesses 37 anos de democracia, especialmente nos 32 depois da sua eleição como primeiro eleito diretamente. Não dá para continuar esse sistema democrático sem uma profunda mudança do sistema eleitoral, do sistema partidário, da estrutura política, da relação entre os três poderes, da convivência com a imprensa, todas as variáveis que o senhor falou. Eu quero aqui recomendar que o discurso seja distribuído para cada senador, mas não apenas como a gente faz aqui de distribuição para deixar um registro, mas sim para tentar criar um grupo que debata isso, independente de partido, de sigla, até porque elas significam tão pouco hoje que não vejo nenhum problema da gente se juntar a siglas diferentes para discutir uma proposta de reforma política. É melhor do que a gente se reunir, independente de sigla, para eleger fulano ou cicrano, que a gente nem conhece na hora que vai fazer campanha, nunca ouviu falar muitas vezes, não sabe o partido, e a gente termina indo fazer campanha a favor ou contra. É preciso levar à frente as medidas necessárias para evitar esse esfacelamento institucional. Essa expressão é uma expressão muito forte e que a gente precisa bater nela. Estamos em um processo já vigente de esfacelamento institucional. Nós estamos em instituições esfaceladas. E esfaceladas, elas não vão durar. Precisa reaglutinar, recompor. Não é possível que nós não tenhamos competência para isso, com o mínimo que a gente precisa de deixar de lado certos interesses pessoais, certos vícios que nós temos, certos preconceitos e trabalharmos uma proposta em benefício do Brasil.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, que também vem trazendo ao plenário desta Casa tantas reflexões a respeito deste tema. Já passou aqui por nós, nesta legislatura mesmo, a oportunidade de realizarmos uma reforma política. E essa reforma política que tanta esperança criou dentro de cada um de nós, redundou tão somente numa reforma eleitoral. Houve uma mudança em aspectos da lei eleitoral, e tão somente isto. E por que não avançamos na reforma política? Por que nós não avançamos sequer sobre a discussão de certos pontos que são necessários nós modificarmos na esfera das ações políticas, não somente das casas legislativas, mas também de outras casas, no plano estadual, no plano municipal? É porque, simplesmente, eu ouvi isso de alguns companheiros, nós não queremos mexer em regras do establishment político pelas quais, nessas regras pelas quais nós nos elegemos. Ou seja, o receio de enfrentar o problema. Acontece que, ao não enfrentarmos o problema, nós estamos apenas adiando a sua e, se possível, solução num futuro que esperamos não muito longo. Enquanto isso, o que acontece? Acontece o distanciamento entre os poderes, a convivência harmônica, não é, que pressupõe essa convivência, uma relação de uma certa estabilidade, vai deixando de existir, os poderes vão se distanciando entre si. No momento em que nós estamos vivendo, um judiciário surge como um poder extremamente forte, admirado e incensado pela opinião pública, um executivo isolado dos outros dois poderes e o legislativo absolutamente enfraquecido. E nós estamos dando aqui provas seguidas desse enfraquecimento, ao nós renunciarmos às atribuições que nos são conferidas pela Carta Magna do país. Ou seja, nós renunciamos àquilo que nos determina a Carta Magna do Brasil que nós façamos. Não se discute, aqui se homologa. Não se discute, aqui se chancela. São coisas que nos deixam extremamente desmotivados para exercermos o papel de legisladores. Nem sequer legislar na plenitude do termo, nós estamos tendo hoje condições dentro das duas casas legislativas, porque aí está o judiciário legislando em nosso nome, e não porque ele deseja, a realidade é que legisla em função de leis que nós aqui, quando as fazemos, fazemos mal feitas. E o judiciário é instado por nós mesmos a interpretar artigos de leis que nós próprios votamos aqui dentro do Congresso Nacional. Então, isso nos distancia, nós que somos a casa do povo, a expressão da vontade popular. Nós estamos dizendo alto e bom som à população que nos elegeu, que nós estamos renunciando à atribuição que ela nos confere pelo voto e que nos é conferido pela letra da Constituição de fiscalizar o poder executivo, de formular e fazer leis, enfim, as atribuições inerentes ao exercício de um mandato parlamentar. Concordo com Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, que o momento é muito sério. Quando eu falo esfacelamento institucional, e eu pensei bastante nesse termo, eu estava utilizando, no início do pronunciamento, em esgarçamento institucional. Esgarçamento institucional. Mas, depois dos últimos acontecimentos, eu verifiquei que não é exatamente esgarçamento, não é esgarçamento o termo apropriado para o momento em que nós estamos vivendo. O termo, embora duro, é exatamente esse. É o esfacelamento institucional. Ou nós acordamos agora, ou nós contamos com figuras com a inteligência e a clarividência de Vossa Excelência e de tantos outros que têm assento nesta casa para tratarmos objetivamente deste assunto, desta questão, como resolvê-la, como fortalecer o poder legislativo, ou nós iremos fenecer. O meu desejo, e mais do que desejo, a minha firme convicção é de que, sim, nessa sessão legislativa ainda será possível nós estabelecermos as bases para a verdadeira reforma, a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, que irá novamente, caso nós a façamos, reequilibrar os poderes e trazer de volta à nossa democracia a sustentação de que ela necessita, que é a sustentação de um poder legislativo forte, operante e respeitado pela opinião pública. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado,
senhor presidente. Você permite só informação, senador Fernando Collor?
Não.
Eu fiz um estudo recentemente. Nos últimos 15 anos, tivemos aqui, aprovado no Congresso Nacional, leis de iniciativa do Executivo, 1.870. Destas, a metade, medida provisória. De iniciativa do próprio Parlamento, 920 por aí. Então, veja, Vossa Excelência, que o volume de legislação aprovado pelo Congresso, o dobro é de iniciativa do Executivo e destas ainda temos a metade de iniciativa de medida provisória. Portanto, o Congresso realmente está só homologando aquilo que vem do Executivo. Era só essa informação para o discurso brilhante que Vossa Excelência faz nessa tarde.
Muito obrigado a Vossa Excelência, presidente Tomás Correia, que com essas informações ratifica a argumentação que eu aqui trouxe à observação de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência.